Estamos de volta. Nós vamos falar um pouquinho daquele episódio da viúva que depositou lá duas moedinhas no gasofilácio, que era um lugar onde as pessoas depositavam doações, donativos para ajuda social, por assim dizer. E todos nós já tivemos acesso a essa passagem de Jesus, que estava lá com alguns discípulos, e Jesus então chama a atenção para que observasse aquela senhora, porque antes dela havia passado diversas pessoas que tinham depositado diversos valores, moedas de todos os tamanhos, em quantidades, e aquilo era uma coisa que fazia um pouco de barulho, então algumas pessoas tinham aquele sentimento de causar um pouco de estranheza nos demais, né? Porque depositavam diversas moedas, faziam aquele alvoroço, aquela festa. Mas Jesus pediu para que os seus discípulos prestassem atenção numa senhorinha, que era uma viúva, que passaria por ali e que depositaria duas moedas. Então ele chama a atenção para esse fato, e aí essa senhora deposita lá as duas moedas. Mas o que chamou muito mais a atenção, que Jesus fez com que os seus discípulos criassem assim uma imagem daquela situação, era a seguinte: que ela estava ali depositando tudo o que ela tinha, e ela estava depositando o sacrifício dela. Porque talvez a gente possa ter uma ideia de que, naquele tempo, um trabalho para uma mulher era uma coisa difícil. Não tinha previdência social, ela não era aposentada, apesar de ser viúva. Então, obviamente, ela teria muita dificuldade para conseguir recursos para continuar a sua vida, continuar as suas coisas, a sua alimentação, o seu dia a dia. E isso ia ser sacrificial também para ela. Mas ela, então, deposita essas duas moedas numa forma em que essas pessoas que estavam ali, que foram chamadas a atenção de Jesus, ficaram também admirados. Então, o que importou naquele instante, na verdade, a percepção que Jesus queria que seus discípulos criassem, era o sacrifício pessoal. Então, todas as vezes que nós tivermos que fazer alguma coisa em favor de alguém, é claro que nós hoje temos condições muito diferentes. Nós temos hoje uma série de leis protetivas, nós temos automóveis, nós temos meios de comunicação, nós temos uma série de coisas. Temos aí alimentos à mão cheias, em qualquer esquina você consegue aí adquirir algumas coisas para se alimentar. Enfim, hoje nós estamos numa situação muito diferente. Mas o que se chama a atenção com isso é que quanto mais sacrificial, quanto mais nós nos desprendermos e fizermos alguma coisa em favor de alguém com sacrifício, isso é o que dá mais valor para a atividade, para a tarefa. E exemplos existem aos montes. Então, às vezes a gente vai fazer uma tarefa espiritual, por exemplo, começa a chover. Ah, está chovendo hoje, é melhor não ir porque é muita chuva, vou me molhar, vou ficar com o sapato molhado, a roupa molhada. Ah, o carro, o automóvel está na oficina, eu não estou acostumado a ir sem um automóvel, eu não vou com um automóvel, então hoje eu vou deixar de fazer o trabalho. Então, quando a gente fala do sacrificial, é justamente isso, é que a gente possa, nos dias de hoje, se utilizar de recursos, de possibilidades que não nos impeçam de realizar a tarefa, ainda que nós tenhamos que ter um pouco mais de sacrifício, um pouco mais de dificuldade. Hoje nós vemos aí a maioria das pessoas que são convidadas, vamos trazer lá aquela passagem antiga de Jesus, quando ele falava para a gente o seguinte, que muitos seriam chamados. Eu fico pensando quantas pessoas foram chamadas para essa tarefa e quantos atenderam o convite. Então, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, agora nós estamos começando a perceber quem realmente está disposto a arregaçar as mangas, a se sacrificar, a passar até eventualmente uma espécie de perigo, né, por assim dizer, porque hoje fala-se tanto de tantas coisas que se a gente tivesse que seguir mesmo a risca, a gente não podia pôr a mão em lugar nenhum. E talvez nem o pé também, porque de vez em quando eles falam que a gente tem que chegar em casa, limpar o pé, lavar, tomar banho, ter um chuveiro na porta de casa antes de entrar, tirar a roupa. Eu me lembrei desse fato, que tinha um político aqui em São Paulo muito conhecido, que muita gente defendeu ele por muitos anos, que depois dos novos políticos ele virou uma criança, porque o pessoal falava que ele fazia, roubava, mas fazia. Então eu ouvi falar das pessoas que trabalhavam com ele, que ele chegava em casa depois de um encontro com as pessoas, com a população, ele chegava em casa e antes dele adentrar a casa, já numa área de entrada, ele já tirava toda a roupa e queria a higienização total. Ele tinha esse costume, esse hábito, não é? Então a gente vai hoje percebendo que o sacrifício é o mais importante. Então, eventualmente, nós vamos precisar de ter esse encorajamento, porque a tarefa fácil, a tarefa sem sacrifício, ela tem valor também, todo o trabalho tem valor, mas quanto mais sacrificial ela for, mais valorosa ela é. O Chico dizia que as pessoas que militam em São Paulo, por conta de trânsito, de formas de condução, de uma série de fatores, por questões de violência, questão de criminalidade, por uma série de fatores, nós teríamos aqui o bônus hora em dobro. E talvez se ele estivesse ainda hoje entre nós, já com 110 anos, né? 111 anos, ele vai fazer, faria agora em abril, ele talvez falasse assim, bom, trabalhar em São Paulo e trabalhar no meio da pandemia, então o bônus é em quatro vezes, não é? Porque são raros os trabalhadores que estão dispostos a se desprender para esse aspecto. Mas nós falamos sobre falamos sobre o óbolo da viúva, porque nós pegamos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 3, no item 5, se não me engano, que é um texto em que a Meimei faz uma referência a esse texto, que é o óbolo da viúva, mas ela coloca nas palavras dela. Olha que coisa bonitinha, a gente vai perceber o tamanho do amor desse espírito, porque olha como ela fala para a gente, fala assim, se você tiver uma migalha de pão em casa, não jogue ela fora. Veja se ela não pode ser útil para alguém que precisa comer alguma coisa. Fala da migalha que sobra na mesa. Ah, vamos imaginar, a pessoa cortou lá um pão, comeu metade, deixou metade. Vamos imaginar, né? Vamos imaginar lá um restinho de comidinha, uma saladinha que sobrou, alguma coisa que sobrou. Antes de você se desfazer disso, antes de você eliminar isso de uma forma diferente, de uma forma natural, normal, que seria jogar no lixo ou qualquer coisa assim, pensa se isso não pode ser útil para alguém. Aí ela fala do trapo ou do tecido, da veste, que as pessoas não querem mais. Ah, que ela serviria para ser pano de chão. Antes de ser o pano de chão, pensa se ela não pode agasalhar alguém, trazer algum conforto para alguém, mesmo que seja mínimo conforto. Então ela vai falando em termos assim muito singelos, muito simples, que remetem a gente a uma narrativa muito interessante. Ela quer tocar o nosso coração, porque a gente percebe que, obviamente, na cidade que nós vivemos, uma grande parte do nosso Brasil, não em todo, mas uma grande parte do nosso Brasil, nós dispomos de muito mais recursos do que isso. Nós dispomos de roupas que se a gente for em casa agora, é capaz de a gente tirar 10 peças de roupa que a gente possa doar, que a gente pode vasculhar a nossa despensa, nós vamos encontrar lá 5, 10, 15 quilos de coisas que a gente tinha até esquecido que tinha lá. Então ela fala no sentido de nos chamar a atenção para a caridade humilde, para o trabalho humilde, que nós não precisamos de muitos recursos para fazer isso. Então ela fala de uma forma tão simples, é mais ou menos como a gente fala com os nossos filhos, ou falava, não sei se ainda fala, né? Que a mãe fala, ai filho, você é tão bonito, você é tão maravilhoso, eu sei que hoje é sexta-feira, você tem seus compromissos à noite, você vai ficar a noite inteira ocupado com algumas coisas, mas você não poderia reservar uma meia horinha para levar a sua mãe amanhã, antes do almoço, até o mercado, para que a sua mãe possa fazer compras aqui para casa? Então ela fala com a gente como uma mãe fala assim com o filho, não é? E o filho parece que não tem a noção clara de que ele precisa ajudar a mãe mais fortemente do que ele ajuda, não é? Em vez de colocar um monte de empeços para usar, para favorecer, para ajudar a mãe. Então ela fala assim de uma forma carinhosa, olha, eu sei, é uma noite muito difícil, você espera essa noite a semana inteira, eu sei que para você é muito importante, mas amanhã reserva um momentinho que você possa levar sua mãe para fazer uma compra, não é? Ou então a mãe que pede para o filho poderia fazer a gentileza de ir com a sua mãe na feira, porque a sua mãe só consegue trazer 2 sacolas de 20 quilos cada uma. E você pode ajudar, você pode pegar uma sacolinha de 2 quilos e uma sacolinha de alface para ajudar a sua mãe a trazer as coisas, né? Então ela fala assim de uma forma bem, bem simples, bem singela. E a Meimei faz isso com a gente. Imagine se a gente está lá comendo um pedaço de pão, fala, nós podemos muito mais do que um pedaço de pão. Nós podemos muito mais do que um quilinho. Lembram da campanha do quilo, não é? Ah, a campanha do quilo era um apelo ao coração. Ah, acho que o seu Mastro chegou a fazer algum tipo de apresentação aqui que tinha que trazer 1 quilo de alimento. Aí a pessoa trazia 1 quilo, pedia 1 quilo, ela trazia 1 quilo. Era impressionante o negócio. As pessoas são obedientes, né? Então, aí vai apresentar, traz a família inteira, traz 1 quilo. Né? Traz 10 pessoas, traz 1 quilo. Olha como nós somos obedientes, né? Mas então veja meio e-mail falando para a gente, não é? A gente parece que não raciocina, né? Vai comprar alguma coisa no bazar da casa ou em alguma coisa, vai participar de alguma coisa que a casa produz, aí está lá, faz questão das moedas, do troco, sabe? Faz questão de ser muito justo nessa hora, né? Faz muita questão de não deixar, né? Que ninguém o engane, né? Porque, poxa, não deu o troco de 50 centavos, de 30 centavos, não tem troco. Aí a pessoa fala, não, então faz assim, fica com 2 a mais, não tem problema, a gente diminui aqui o valor, né? Quer dizer, a gente tem essa noção, não é? Do que nós estamos exatamente fazendo aqui. E se nós buscarmos isso para a assistência espiritual, para o trabalho espiritual, para a parte moral, por assim dizer, vamos imaginar que ela fale para a gente dessa migalha, a migalha da compreensão. Então, que a gente possa ter aquele instantezinho de compreensão para que um filhinho nosso possa falar, desabafar, reclamar, não é? Reclamar, poxa vida, toda vez que eu venho comer aqui, nunca tenho um pedaço de coxa, só tenho a sobrecoxa, meu Deus do céu. Eu sou uma pessoa que sofro muito nesta casa, meu Deus do céu. A gente só compra picanha, nunca compra filé mignon, meu Deus do céu, não sei. É uma tristeza para a gente viver desse jeito, não é? Então, meu Deus, o nosso televisor só tem 50 polegadas. Meu Deus do céu, a gente só tem Netflix. Não tem mais nada, não assina mais nada na televisão. Somos obrigados a assistir mais de 50 mil filmes da Netflix. Estamos cansados de assistir esses filmes. Então, essas reclamações, sabe assim, essa caridade moral da gente respirar, deixa eu reclamar um pouquinho, depois fala, puxa vida, é realmente, né? Vamos procurar ver se a gente consegue se unir aqui para melhorar, né, o nosso ambiente doméstico, não é? Então, aquele momento de tolerância, aquele momento de paciência, naquele instante que muitas vezes você vai pegar uma condução pública, vai num hospital público, num lugar público, que está ali aquela pessoa agastada, nervosa, aborrecida, chateada, porque chegou o olerite dele com os proventos, uns nomes bonitos que eles arrumaram, proventos, olerite, proventos, não é? Aí vai verificar o provento, não veio o quinquênio, não veio o anuênio, não veio o abono, não veio o bônus, não veio nada disso, meu Deus do céu, teve que receber o salário sem nada, vai ter que reclamar. Vai levar uns 2 ou 3 dias para eles regularizarem. É um problema que a gente vive assim. Aí fica nervoso com o público, né? Com as pessoas que estão ali. Não é? Agora, por exemplo, nós tivemos que fazer um sacrifício tão grande, não pedirmos aumento para o governo, porque nós somos funcionário público. E o governo não podia dar nenhum aumento. Né? Nós não tivemos nenhum desconto, mas a gente fez um favor de não pedir aumento. Olha só que coisa, não é? Então, ter esse instante de caridade, deixar, puxa, a pessoa está naquele momento, naquela situação, naquela dificuldade. Então, o apelo da Meimei é justamente esse, nesse sentido, nessa direção, que a gente possa ter aquela migalha, a mensagem que está inserida no livro Espírito da Verdade, se chama Oração da Migalha, o capítulo 31, Oração da Migalha. Então, toda vez que a gente tiver assim, com um pouquinho, com alguma coisinha, com algo assim, se a gente não pode tornar isso mais útil, fazer isso de uma forma melhor, para que as pessoas possam receber ou possam ter uma condição melhor. A gente sabe, na nossa cidade, raras pessoas, a não ser que tenham um desequilíbrio emocional muito grande, passarão fome na nossa grande cidade. A gente sabe que existem dezenas e centenas de lugares de trabalho de pessoas que estão dispostas a favorecer as pessoas que estão aí vivendo dramas. Então, a gente sabe que muitas vezes esse convite que ela fala, aquele restinho que sobrar do alimento, aquela coisinha, aquela roupinha, né, que você está pensando em colocar como pano de chão, mas que possa servir para alguém, talvez não seja hoje o ideal para a nossa cidade. Porque hoje a nossa cidade tem recursos tão, tão absolutos, tão grandes, tão positivos, que às vezes você vai com uma roupinha um pouquinho mais malhadinha, dá para uma pessoa com uma condição de rua e fala, olha, eu agradeço muito a sua generosidade, o seu amor, o seu afeto, o seu carinho, muita paz no seu coração, mas essa que eu estou vestindo está melhor do que a sua, pode favorecer outra pessoa. Ou pôr de pano para o seu cachorro deitar, também pode ser também uma caridade, né? Então, eles têm exigências. Alguns dos nossos assistidos de forma material também. Tinha um amigo que dizia para a gente que o necessitado ele tem duas qualidades, ele é apressado e exigente. Então, a gente tem que ter a compaixão, a caridade de entender isso, procurar fazer um pouco melhor, fazer diferente, especialmente nas cidades grandes, não é? Onde aí tem uma oferta muito grande de trabalhos. Mas ela está se referindo muitas vezes a essas cidadezinhas afastadas. Se você vai, por exemplo, para o norte, nordeste do nosso Brasil, a gente vê lá pessoas que, crianças muitas vezes, que andam descalças, não por opção, aqui andam por opção, né? Mas que andam descalças porque é muito raro ter um chinelo, quando tem um chinelo usa para sair, para passear, para fazer alguma coisa. A roupinha muito malhada, muito estragadinha, muito batidinha. Então ela está falando justamente para esses grupos, que é a nossa São Paulo da década de 40, de 30, de 40, 50 talvez, né? Daí para frente as coisas ficaram diferentes. Mas ela está fazendo esse apelo, mas é um apelo generoso ao nosso coração, um apelo humilde para que a gente possa enxergar. A gente fala assim com os nossos filhos, por exemplo, de pedir, fazer esses pedidos assim pequenininhos, porque a gente tem a esperança que um dia ele possa entender que aquilo era uma espécie de obrigação dele, que aquilo era uma coisa que ele poderia ter feito, que ele deveria ter feito. A gente pede muito para que a vida o ensine isso, porque muitas vezes a gente mesmo como pais, como familiares, a gente não consegue ensinar para aqueles que estão junto com a gente, de que um pequeno favor que ele faz para a família não é um favor, é quase uma obrigação, porque a família o sustenta, o ajuda, o dá tudo que ele tem, a vida dele dependeu dessa família, dessas pessoas, que muitas vezes até ele tem lá a sua divergência, não aceita, acha que o pai ou a mãe está assim, está assado, está para trás, está para frente, sei lá como é que ele está, que os pensamentos são diferentes, que são outras coisas. Então, a nossa Meimei faz esse apelo ao nosso coração, mas é como se nós estivéssemos fazendo esse apelo às pessoas que nós amamos muito, porque vocês já viram a dificuldade que é quando a gente vai fazer uma campanha, por exemplo, fazer a campanha aqui, por exemplo, que o seu Moacir faz para o asilo. Olha, o asilo tem essa necessidade, aí a pessoa até participa da campanha, mas não consegue alcançar qual é o potencial que ela tem, que é um potencial enorme, que ela mal sabe que tem, não é? Então, às vezes, ela não consegue ter essa visão, e é isso que a Meimei mostra para a gente. Olha, aquilo que você vai jogar fora, aquela coisinha que você não é mais útil para você, aquilo que você não precisa mais, mas ela não está falando para isso, ela não está falando sobre isso, ela está se referindo lá à viúva, que não tinha quase nada, mas ela deu tudo que ela podia, tudo que ela tinha, ela deu do sacrifício dela. Então, se a gente pudesse reverter esse sacrifício para o nosso dia, a gente teria condições mais fortes de fazer alguma coisa com um pouco mais de sacrifício. Eu vou levar lá algumas coisas lá para a campanha da casa, mas como eu vou de ônibus, eu vou comprar menos porque não quero carregar peso, não posso carregar peso ou qualquer coisa assim, não é? A gente tem aí uma série de senões, uma série de desculpas, por assim dizer, para fazer as coisas de uma forma menor, de uma forma menos do que o possível. Então, a ideia da Meimei, fazendo referência à viúva, é justamente isso, que nós, na Casa Espírita, tenhamos uma visão ampliada sobre a vida e sobre as coisas, sobre as necessidades, porque essa visão é muito interessante, nós temos dentro de casa, mas nós precisamos estender, abrir os nossos muros, abrir os nossos portões, porque dentro de casa muitas vezes tem uma fartura que é até deletéria, até perigosa para aqueles que convivem com a gente, mas fora de casa a gente não consegue ter essa possibilidade, esse recurso. Então, que a gente possa estender o nosso sentimento, o nosso coração, para alcançar a humanidade. É isso que nós precisamos no nosso dia a dia. E é isso que a doutrina espírita veio fazer a gente despertar. Porque hoje, numa mesa igual a essa, num trabalho social, em qualquer lugar que nós estejamos, nós vamos servir e atender as pessoas, muitas vezes desconhecidas. Na maioria das vezes, pessoas que a gente sequer soube ou ouviu falar sobre ela. A gente não vai ficar questionando se a pessoa está ali porque precisa, porque não precisa, se tem merecimento, se não tem merecimento. Se a pessoa está com malandragem, se está sem malandragem, a gente não questiona isso. Então, hoje nós estamos aqui no sentido de atender, de favorecer. Então, na casa espírita, nós temos que ter essa noção, a noção de atender e de favorecer de uma forma positiva, boa, favorável para aquelas pessoas que precisam. Claro, isso não impede a gente de fazer as classificações que sejam necessárias, não é? Não impede a gente de verificar, de visitar, de conferir, de desconfiar até, mas desconfiar no sentido de auxiliar, de favorecer efetivamente aqueles que mais precisam. Tenhamos essa consciência, porque a Mimi pega lá na viúva o exemplo do sacrifício que nós precisamos criar em nós, construir em nós. Então, tudo que fizermos. Ah, vai sair, vai dar um passeio com familiares. Então, tem um pouquinho de sacrifício, porque tem que levar, pegar uma condução, vai fazer alguma... Ah, um vizinho pediu uma gentileza para levar no hospital no meio da madrugada. Se nós temos condições, nós precisamos atender. Ah, poxa vida, preciso ajudar lá, a pessoa vai fazer uma mudança, vamos fazer um mutirão de limpeza. Enfim, o sacrifício é a pérola que nós estamos buscando na casa espírita. Ufa, chega, né? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos aprender com a Meimei e com a viúva, não é? Se vê que tem uma pessoa que faz uma referência interessante, o nosso irmão Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele fala que a viúva, no fundo, ela tinha algum interesse naquela doação. No fundo, ela tinha. Não foi mencionado por Jesus, em hipótese alguma. Mas ele faz referência a uma senhora que ficava lá, depois que todo mundo ia embora, ela fazia a limpeza do lugar. Então ela trabalhava lá, que ninguém sabia, ninguém via, era um trabalho desconhecido, obscuro, né? Ela tinha o seu salário para fazer isso, que devia ser um salário muito bom, inclusive com todos os acréscimos legais, mas era um trabalho obscuro que ninguém sabia. Então ela estava ali por causa do seu pão, mas que o trabalho dela era absolutamente sacrificial, porque os homens de 2000 anos atrás, eles não têm muita equivalência aos homens de 2000 anos depois de Jesus. Mas algumas coisas a gente ainda tem, alguns hábitos infelizes, não é? Hábitos higiênicos ou outros parecidos com esse. Mas, enfim, que a gente possa pensar no sacrifício todas as vezes que tivermos que fazer alguma coisa. Claro que nós não vamos buscar o sacrifício, mas se ele for necessário, nós precisamos aplicar, estar dispostos a isso. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine.